programa Edson.
Não travou, não. Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão no dia da inteligência ou morte? Hã? Tá todo mundo na rua vendo nosso querido exército passear por elas? Todo mundo se sentiu traído, ninguém saiu de casa, né? Mas isso é outro papo. Deixa pra lá, estamos aqui pra falar de problema de computador. No que pode afetar sua segurança em seu celularzinho, em seu tablet, em sua televisão, em sua lampadinha, que você fala com a sua Alexa, você fala com o seu Google, você fala com quem você quiser. Mas problemas existem, você tem que estar esperto, atualizado, ligado e seguir nosso super mantra. Antonize, Antonize, atualize. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, e você está aqui conosco. E é isso que interessa. Eu, Alexandre Milini, preparado para trazer um monte de notícia legal para vocês. E aqui do meu lado...
Fernando Amati, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, ilustrativa, né, intuitiva, né, intuitiva não sei, mas tudo bem, inteligente, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Intuitiva também, o problema é que tem quem não tem inteligência também não consegue ser intuitivo, né, cara? Ele vai ficar assim, ele vai ver um negócio que acontece e vai ficar assim.
É.
E a boca aberta, né? Esqueci.
Congeladinho.
Eles não têm glândulas sudoríferas. Então, como os animais mamíferos selvagens, eles ficam de boca aberta para poder transpirar. Os dogs, vocês pet maníacos, é que não tem glândula sudorífera, tá? Não tem suvaquinho no cachorro. Então não adianta dar banho no seu pet e ficar mandando passar perfume no sovaco do cachorro. Não vai resolver nada. Entenderam? É outra parada. Vamos estudar! O programa de hoje é ligado à inteligência, à capacidade de aprender e se elevar. Não vou dizer nem ficar inteligente ou melhorar. É elevar. Né? Eleve seus pensamentos, como o irmão diria. É, eleve a Santo Bits. São Bits é ótimo, né? E dizendo a história de São Bits, qual que é a frase da semana, Fernandinho? Que esse povo merece ouvir.
Enquanto alguns tentam atualizar para melhorar, outros atualizam para piorar.
É. Isso é comum em quem não sabe o que está fazendo. Por isso que a gente sempre fala, vocês, profissionais de segurança... Vocês que se dizem profissionais de segurança e vocês que querem ser profissionais de segurança. Tem um caminho, uma caminhada. São pedras, pau, porrada na cabeça, tropeço, chefe chato. Tem um monte de coisa que vai dizer para você desistir. Só que se você perseverar, né, você vai chegar um dia que nem nós aqui e vai tentar olhar para trás e ver quanta gente podia aprender, a gente podia esticar a mãozinha e puxar. É isso aqui que a gente faz, tenta melhorar as coisas e trazer informações para você. E pensando em melhorar, trazer coisas, tudo para vocês, semana que vem, dias 12, 13 e 14, em São Paulo, lá no... Qual que é o nome mesmo daquele lugar? Eu esqueço.
Transamérica Expo Center,
que é atrás do Hotel Transamérica. Teremos a MindTech de 2023. A MindTech vai estar num lugar maior esse ano. Eles vão usar um pavilhão com vários estandes, tem muito mais patrocinadores. Vão utilizar, entrando do lado esquerdo, um pavilhão inteiro só para food truck e mais opções para almoço que não tivemos no ano passado. Então eles pensaram nisso, melhoraram. Legal isso, né? E um detalhe, né? Vai ter um mezanino que diferencia aquele povo que é do, como é que eles falam? O Platinum Club, Golden Club, os Mindset Clubs. Tem um pessoal que faz isso e todos os palestrantes, convidados, vão poder passar por essa área que tem o que de diferente? Algumas salas de reuniões, uma internet para o pessoal poder trabalhar, se preparar, não é nada demais, mas uma coisa mais organizada do que aconteceu no ano passado, por exemplo. Então, quer dizer que aqueles pesquisinhas que você responde após o evento, às vezes vale a pena responder.
Tem alguém lendo, né?
Né? Não adianta ficar reclamando pro coleguinha do lado, pra dona Corota, que fala assim, ah, filho, vem cá tomar um café e comer uma ambrosina aqui em casa, que ela não vai no Mindset. Né? Você tem que ir na fonte, reclame com as fontes. É que nem se a gente fala besteira aqui, reclame conosco. Não adianta você falar pro amiguinho, olha, o cara falou isso, eu não gostei. Procura a gente. De repente você tem razão. A gente também erra. Né? Se inteligência artificial erra, imagina nós que somos inteligências celulares.
Né? É, e não de aparelho celular, né? É composto de célula. É.
Tem que explicar a verdade, né, cara? É por isso que hoje o tema é inteligência ou morte. É? Pois é, Mindsec. O que tem na Mindsec de legal? É um evento que é pago, é um evento que tem convidados, depende de quem tá, como é que fala, trabalhando no evento, tem um número certo, uma cota de ingressos que pode ser distribuído. Normalmente é distribuído para clientes, né? Cara, é acessível, não é um preço absurdo, mas é acessível. E o que interessa? Se você está pensando em ir um dia para conhecer, a quarta-feira sempre é um dia que a gente... Todos os dias são bons, mas a quarta-feira que tem mais coisas. Né? É atividade maior. Por quê? Porque é no meio do evento, então tem gente que chega na terça-tarde e tem que ir embora na quinta de manhã. Então, a quarta, como que está ali no meio, é o dia mais movimentado. Então, se você quiser escolher qual dos três dias você vai, escolha a quarta. Né? E vá lá, procure os estandes, procure as pessoas, veja as novidades. Procure nós, né? Tanto eu quanto o Amate aqui, estaremos por lá. E a gente pode conversar de tudo que vocês imaginarem. Não só as coisas que a gente fala aqui, de outras coisas também.
Eu até converso de futebol, sem entender nada, mas eu converso, só para participar.
Exatamente, eu ia falar agora, a gente pode até falar de Ponte Preta e Guarani, do derby, né? Sei lá, a gente fala, entendeu? Se vai estar certo ou não, depois a gente descobre, mas a gente fala também. Então, estamos de coração e braços abertos para todos, beleza? Quer falar alguma coisa sobre esse super evento? Eu acho bacana esse evento, inclusive.
Não, cara, assim, eu acho que é mais um evento brasileiro. Esse evento, assim como os outros que a gente já comentou aqui, ele não deixa dever nada para os eventos estrangeiros. O evento, ele sempre, né, todos esses eventos, ele tem a parte do Call for Papers, que é a chamada dos palestrantes, vamos dizer assim, onde os palestrantes... enviou as palestras, elas são analisadas e tudo mais. Se eu não estou errado, o Luiz Eduardo vai ser keynote speaker do evento. Luiz Eduardo é um brasileiro, mora muito tempo nos Estados Unidos, é um cara que montava, né, a rede Wi-Fi da Defcon, então é alguém tecnicamente muito bom, é um dos criadores do You Shot the Sheriff, né? Que você tem o I Shot the Sheriff, que é o, como é que fala, o podcast, e You Shot the Sheriff, que é o evento, né? Então, pessoa que está no mercado sabendo das coisas, fora todos os outros palestrantes. Então, não pode, não consegue ir todos os dias, foi o que o Alexandre falou. Escolhe um dos dias, tenta ir um dos dias, e se conseguir assistir as palestras, ótimo, beleza. Se não, vai ter um monte de empresa focada em segurança por lá. Passa lá e conversa com a galera.
Existem quatro palcos de palestras que acontecem até ao mesmo tempo, naquele esquema do fone de ouvido, bem na parte central do evento. Existem algumas salas especiais que montaram nesse mezanino, né? Então, quando você compra o ingresso, Existe o ingresso que você vai ao evento, tem o ingresso que você vai ao evento e vê palestras, tem ingresso que você vai ao evento, vê palestra e vale para todo dia. Então, são vários níveis de acesso. Procure se informar. É, se você entrar aqui, é Eventbrite, se eu não estou enganado. Acho que é isso mesmo. Acho que é Eventbrite. E se você... Exatamente, Eventbrite. E se você tem alguma dúvida lá, está tudo explicadinho, a história toda, vale a pena. Só procurar MindSec 2023, você vai ter as informações que forem necessárias. Bom, fica a dica, então, vocês já estão sabendo, beleza? Na semana desse evento, no dia... Vai ser 12, 13, dia 14, inclusive, nós vamos fazer o programa de lá. Não é mesmo, Fernando? Que nós vamos estar lá, nós vamos fazer o programa de lá.
Vamos fazer um milagre tecnológico qualquer e vamos dar um jeito.
Exatamente. Vamos fazer o programa de lá. Então, vamos ver como que isso acontece. Se a gente perceber nos dias, assim, na segunda, terça e quarta, que segunda-feira vai ser um dia de testes, eu não pretendo passar por lá, não sei se o Fernando vai ou não, tem outras coisas para resolver. Mas, assim, eu acredito que a gente já vai saber como esteja, e caso a gente perceba que não vá dar certo, a gente grava o programa uns dias antes dos hotéis que a gente estiver, e a gente põe no horário lá, retransmite normal. Mas a ideia é tentar transmitir do evento, tá bom? Bom, sobre o MindSec, é isso. Aí, o que a gente vai falar agora? Essa semana teve umas situações muito, muito, muito estranhas que andaram ocorrendo com coisas semelhantes. Né? O que eu quero dizer? Umas coisas focadas em cima das TV Box, outras coisas em cima de vazamentos, umas coisas em cima de coisas que já foram lançadas. Por isso que a gente falou aqui. Enquanto alguns tentam atualizar, outros atualizam e fazem as coisas erradas. Né? Então a gente vai chegar lá. Então, de cara, o primeiro ponto que eu vou trazer, esse me assustou bastante, depois na sequência tem outro que tem tudo a ver com essa situação. O que é surreal, cara. Apareceu uma matéria, acho que foi o cara, acho que não tem problema falar do que é, né? Da drogaria Raia, né? Acho que foi da droga Raia. Acho que foi no UOL que saiu isso, mas apareceu em outros sites também. Apareceu o cara que é o responsável pela parte de marketing, e ele explicou como é que é utilizado, ou como que é o core do negócio, do business com informação de farmácia. E quando a gente vê isso, a gente começa a se assustar. Por quê? Constantemente a gente vem trazendo para vocês as situações que ocorrem com o GDPR, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente sabe que você vai na farmácia, os caras sempre pedem o seu CPF. Ok. Por que que eles pedem o seu CPF? Ah, porque você vai ter o desconto. Meu amigo, esse é irmão desse. Pois é. O que que esse cara... ele escancarou. A gente já sabia que tinha coisa, agora ele escancarou, né? Ele falou que as bases de dados na farmácia, ela é um outro ponto do negócio. Ou
eles
seja...
Eles têm uma outra empresa só para vender, só para manipular, né, e vender esse tipo de informação.
Informação, cara. Então, o que acontece? Em cima das compras que você faz dentro da farmácia, eles conseguem definir pelo bairro a localização daquela farmácia, o que aquelas pessoas compram, de que forma elas agem na farmácia. Então o cara vai na farmácia e compra cremes da Cuts, né? Muito caros. Então ele fala, pô, aquele lugar tem isso. Então eles vendem para outras empresas que naquela região existe um alto consumo de produtos de beleza. Então, de repente, isso ajuda o mercado a abrir um salão de beleza, uma loja que vende coisas para beleza, né? Tipo maquiagem, sabe? Shampoos, né? Então você consegue, inclusive, tudo é ligado. Inclusive, os caras conseguem até utilizar imagens da farmácia para entender o que acontece. Então o cara disse que, com todas as letras, que todo o comportamento de seus clientes no Brasil inteiro são monitorados, são verificados, analisados, armazenados e eles trabalham vendendo isso para outros investidores e outros ramos do mercado. Eu achei assustador, cara.
Não, Ale, a matéria foi muito bem escrita. A jornalista, eu acho que ela está de parabéns. A gente já viu, principalmente quando fala de tecnologia, a gente vê o pessoal cometendo erros super grosseiros, né? Isso não é diretamente de tecnologia, mas está muito relacionado com privacidade, né? Comenta os valores, então você vai na farmácia e fala assim, ah, não, eu não tenho, não quero CPF, remédio custa R$30. Daí, a hora que você passa o CPF, te dá um desconto de 70%,
73%. Vira R$8, R$12, isso mesmo.
E daí, falou que esse mesmo remédio, quando os hospitais compram, custa R$1. Então, é assim, poxa vida, se está vendendo para o hospital por R$1, por que cobra 30, né? É só para eu dar o meu CPF. A matéria ainda levanta um outro ponto de que nos Estados Unidos, se alguém pedisse o CPF de outra pessoa dentro de uma farmácia, né? Que o número do documento americano é outro nome, mas vamos chamar do CPF, que é o identificador único do cidadão, né? Que era caso de polícia na hora. E aqui, o governo... Né? Eles ainda falam que o governo faz vista grossa, foi o nome simpático que eles utilizaram na matéria, tá? Para falar da omissão que acaba acontecendo com os nossos dados. O que é muito triste, eu acho que é alguma coisa que a gente já comentou várias vezes, a gente não tem ideia de quanto valem os nossos dados. E algumas coisas eu acho que a gente só começa a dar valor depois que a gente perde, né? E essa situação é bizarra. A farmácia, ela manter todo o histórico de quando você foi, o que você comprou, né? Você consegue saber qual período do mês a pessoa estava com, do ano estava com um determinado
Inclusive,
problema.
Inclusive estendendo aos familiares, cara.
Exato, porque se você vai e compra fralda, ou é para você... Né? Ou é para alguém. Se você comprou uma só, você foi dar de presente. Se você começa a comprar todo mês, toda semana, é porque provavelmente é para você, né? Quer dizer, não para você, tá? Você ainda não está precisando, fica tranquilo, tá?
Eu vou ter que entregar. Eu toquei na Bahia e eu coloquei uma fralda geriátrica. Não dá pra, você fica tocando direto, não dá tempo de ir no banheiro. E eu testei, funciona?
Nossa Senhora. Mas tudo bem. Mas foi uma vez só, você está perdoado. E eles conseguem saber isso daí, que tipo de doença você tem, você teve, tá? E as coisas que você não lembra. Eles lembram para você porque está no banco de dados deles, que você não tem acesso. Então é um negócio sinistraço.
Eu vou além. Vou dar um exemplo para você. Eu nunca tinha tentado para assim posto atenção nisso mesmo. Mas quando eu li a matéria, eu comecei a ligar alguns pontos. Por exemplo, existem situações que eu sou associado além do meu plano médico, da minha cobertura médica, que apareceu nos cadastros da farmácia. Então, há pouco tempo eu fui comprar, sei lá o que eu fui comprar, foi alguma coisa bem besta, assim, que não tinha nada a ver com o meu dia a dia. Eu acho que quebrou o meu termômetro e fui comprar outro termômetro para deixar em casa. E aí me perguntaria, e aí, como o Fernando falou, o termômetro custava R$35, você dava o CPF e virou 15, um negócio assim, né? E quando deram o CPF, eu falei assim, ah, qual convênio você deseja? Tinha uns 3, 4 lá, cara, de coisas diferentes que eu tenho assinatura, entendeu? Então aí você vê, caramba, como é que esses outros caras chegaram dentro da farmácia? Porque tá tudo ligado. E essa matéria apresentou pra gente todo esse background de troca de informações, que agora eu pergunto, aonde está a Lei Geral de Proteção de Dados? Aonde está o pessoal da NPD, que nós trouxemos aqui as atualizações? E o DPO? O que, que é aquele que parece um caviar.
A situação, eu acho que ela é mais bizarra, é porque, como a gente já comentou outras vezes também, para você acessar, eles falam, olha, clica aqui e dá o ok para poder continuar. E aquela letrinha miúda que você não lê, que você tá escrito lá de alguma maneira, né? Eu permito que você guarde e manipule meus dados. Cara, até agora a gente não viu grandes problemas com isso. Mas pensa se dá um vazamento, Alexandre. A maior farmácia, né, rede de farmácias do Brasil, com dados de todos os brasileiros, o tamanho da confusão. Imagina o tamanho da confusão.
Cara, posso dizer outra coisa? Eu acho que essa matéria só vai fomentar a vontade de vazar isso agora, porque a coisa escancarou, cara. Eu já tinha, não só para eles, como eu tenho desconfiança de vários outros mercados que utilizam esse tipo de serviço, concorda comigo? Por que o cara vem me pedir o CPF? Né? Ontem mesmo chegou uma coisa aqui em casa pelas compras que a gente faz, o cara chegou na porta e falou assim, ah, dá seu CPF. Eu falei, não. Mas como que eu vou saber que você é você? Eu falei assim, meu amigo, não tá pago. Você não ligou no meu apartamento? Eu não desci para pegar? Que mais que você quer? Tira uma foto minha aí, mano. E depois se aparecer algum lugar, ele te processo. Falei na cara do nego. Ele me deu o pacote e foi embora rapidinho, cara. É. Ué, qual que é, bicho?
Mas então, o Ale, você comentou o negócio de, em vez de fomentar a vontade de vazar, eu acho que devia fomentar a vontade de regular e dos governantes fazerem certo. É uma ótima oportunidade.
Mas
é uma
sabe ótima que oportunidade. Eu falei de vazar, porque o que a gente sempre fala aqui? O crime é organizado. Então, se essa organização existe para ganhar dinheiro com isso, eu tenho certeza que se nós descobrirmos agora, o crime já sabe faz tempo. E muitas das ligações que você recebeu na sua casa, que você falou, nunca comprei nada desse lugar, está explicado. A farmácia é uma das clientes dessa distribuição do inferno aí.
Ah, cara, se alguém quer comprar, eles querem vender, eles vendem e duvido que eles vão... pedir o CPF de quem está comprando, né?
Cara, assim, eu não gostei nem um pouco disso e quero saber onde vai parar. Até quanto tempo a gente vai voltar nesse assunto? Porque isso aqui, eu acho que muita gente ficou com a pulga atrás da orelha quando apareceu essa matéria. Mas, enfim, para piorar, a gente está falando do setor médico, a gente já vem falando de setor médico, a gente, inclusive, mencionou e do ano passado para esse ano, o que disparou absurdamente é healthcare, que ficava lá em os ataques em 20º, 19º e tal. Hoje era o terceirão, cara. Né? Hoje é o terceiro, segundo, e está lá em cima. Por quê? Porque todo mundo descobriu que hospital, farmácia de abacate, tem tudo quanto é coisa de informação. Porque se você está doente, não tem... como é que fala? Classe social para doente. É doente, meu amigo. Entendeu? Não tem classe A, B, C, D. É doente. É um acamado. Não é assim que eles falam? É um internado. Né? É um medicado. Olha que bonito. É verdade? Pois é. A Johnson & Johnson, ela pegou, declarou que teve um vazamento de dados com coisas da IBM que impactou os pacientes deles. Olha que coisa maluca. Ninguém falou nada. Isso não apareceu em lugar nenhum. Só que agora ela veio para o mercado e apresentou que teve um vazamento, né? Que não foi pequeno. Tá? Eles não falam o tamanho, não falam quando aconteceu, mas eles dizem que teve uma investigação da IBM que eles corrigiram imediatamente e começou uma investigação que agora, no começo de agosto, apareceram as respostas. Então você vê os timings das coisas. Teve um ataque, a gente não sabe quando começou, quanta coisa aconteceu, não sabe. Aí eles informaram a IBM, consertaram, ninguém sabe quanto tempo demorou para consertar. Né? Aí começou a investigação, ninguém sabe quanto tempo ficaram investigando. Mas a gente sabe que apareceu agora em agosto, nós estamos em setembro. né? Então, um mês depois apareceu a história que a IBM falou assim, realmente a gente tem que falar que, infelizmente, teve vazamento de dados. Vazou nome de pessoas, informação de contato, data de nascimento, qual foi o problema do médico do cara, as informações médicas relacionadas ao cara, as condições médicas relacionadas às pessoas. Então, é um impacto gigantesco da área médica. Só que não tem números, Fernando.
Não. Ale, o que eu fiquei assustado aqui foi assim, a gente já comentou esse tipo, de novo, a gente parece o disquinho riscado, né? Mas não, a gente lê numa semana uma matéria falando do que está acontecendo no Brasil, com os dados, né, médicos das pessoas, né, de você comprando remédio e tudo mais, e na mesma semana aparece uma outra notícia do outro lado do mundo falando de vazamento também nos Estados Unidos. Então,
Johnson, IBM.
A gente comenta sempre, né? Poxa vida, você está triste porque aconteceu no Brasil, né? Não adianta praguejar o Brasil. Pronto, acontece em outros lugares também. Está triste? Tô, porque qualquer coisa que aconteça, todos nós vamos estar dentro desse vazamento aí. Mas está acontecendo no mundo inteiro. E é isso, né, que eu acho que a gente tem que ficar de orelha e pé, e de costeletas e pé, e cabelo em pé. A gente já falou, o que mais está por trás disso daí? O que nós estamos perdendo que a gente não viu ainda? Né? Que são esses sinais de que existe alguma coisa acontecendo. Cara, apareceu uma notícia no Brasil falando, né, de quem está colecionando dado médico, quem está vendendo dado médico. Aparece vazamento de dado médico nos Estados Unidos. Não é muito, é muita coincidência, não? Né? E daí, assim, de novo, né, tem para todo mundo. O pessoal reclamou, a IBM tomava conta do sistema, falou que corrigiram o sistema, mas, mais uma vez, foi isso que o Alexandre falou, está faltando um pedaço da informação aqui, que geralmente, quando aparece notícia desse tipo, você tem quando, quantos, né? Como? Você tem como, você tem várias outras coisas aqui para fechar o caso, né? E daí, fala, impactou, sabe como é que foi, não sei o quê, e
O engraçado é isso, acho que sempre que tem qualquer evento que foge da normalidade, a gente faz perguntas, enquanto a gente faz em termos forenses, em termos de investigação, não é verdade? E aí o que acontece? A gente tem o quem, né? Só. A gente não tem o como, quando, onde, né? Porque quando fala uma IBM e fala de uma Johnson & Johnson, você concorda comigo que pode ter dados do mundo inteiro?
Claro. Não, e daí, mais uma vez, cara, a hora que eu comecei a ver a notícia, eu falei, cara, não é possível, é muita coincidência, eu vou ter que deixar as duas notícias juntas aqui, porque é muito estranho, tá muito estranho o negócio.
Aí vem aqueles malucos, né, que falaram que meteram um teste de RNA em todo mundo com vacina, aí começa a aparecer essas coisas tudo na sequência. A Suprema Corte Americana informou, gente, a gente não está falando da nossa opinião, tá? Eu estou falando do que aconteceu no mercado. Os caras informaram que brigaram na Suprema Corte, e a Suprema Corte, que não tem mais aonde tentar brigar, a Suprema Corte falou, sim, foi um teste genético que não tem validade nenhuma vacina. Só que ninguém mais tocou no assunto no mundo inteiro. E na sequência começa a vazar dados de um monte de coisa. E gente falando que usa, inclusive, os dados para fazer outras coisas, outras análises. Então, Master of Puppets mesmo. Viramos tudo marionete e tem alguém...
Bem isso mesmo, bem isso mesmo. É triste. A única coisa que eu posso dizer é triste. Triste.
Não tem mais o que falar. Bom, ficaremos de olho. Isso aqui é estranho, porque é muito, muito, muito estranho. Bom, aí a gente sai de lá, do mundo da parte médica, e vem para o nosso lado da nossa querida Polícia Federal. Por que eu falo querida Polícia Federal? A gente sempre elogia muita coisa da Polícia Federal, da Interpol, do FBI, né? NSA e outras autarquias, outros controles que realmente funcionam. Quando fazem as coisas certas, a gente fala que está fazendo certo. Quando faz as coisas erradas, a gente até falou do FBI, que inclusive fez uma pesquisa e descobriu que eles mesmos estavam atacando eles mesmos lá, porque ninguém se conversou entre os setores. A gente não deixa de falar o que está acontecendo. Pois é, vocês lembram do ICQ que a gente utilizava para fazer troca de mensagens? Muito antes de aparecer o WhatsApp, muito antes de ter o Telegram, tinha o ICQ, né? Que era um SMS mais bonitinho. Você tinha uma telinha, um JavaScript ali, que você conseguia mandar mensagens, carinhas felizes, troca de arquivos. E foi muito divulgado, principalmente nos anos 90. Comecinho dos anos 2000 também. Então, acho que foi isso, não estou errado. Não. Final do 90 até metade de 2000 foi muito, muito utilizado. Bom, pois é. Ele ainda existe, cara. Ele ainda existe. E aí, olha que curiosidade. Como as pessoas esquecem de determinados softwares, muito pedófilo, muitas pessoas mal intencionadas estavam utilizando o ICQ para fazer troca de imagens e informações que são, cara, é crime. Usando para o crime. E a Polícia Federal tentou por várias vezes entrar em contato com os responsáveis pelo ICQ, que eu particularmente nem sei quem são, nem procurei e também não sei quem são. E a polícia, por não ter resposta, eles cortaram, tipo, baniram do Brasil o ICQ, né? Que também não sei como que fizeram. Mas olha que coisa maluca isso daí, Fernando. Cara, ICQ, eu nem lembrava disso. A florzinha, quem não lembra é onde a florzinha.
96 ou 98 é a data dele, tá? Então é isso daí, foi o que você falou, ano 2000, 98.
Meu sétimo membro.
Exato. A gente tem outra matéria dessa que tem várias situações tristes aí no meio, né? Uma ferramenta usada para comunicação, que foi muito usada na época dele, ser usada para o mal, para fazer compra e venda de material, eu não sei nem o termo para descrever esse tipo de material abominável que eles estão fazendo a negociação. A outra parte é, se existe uma plataforma, essa plataforma está de pé, tem alguém que deve estar pagando para o servidor funcionar ainda e tudo mais, né? Tem que ter um responsável. Agora, alguém vai lá e fala, o responsável, fala comigo, e ninguém responde, né? A gente sabe que uma medida dessa é o enxugar gelo. A gente não está resolvendo o problema, né? Mas eu acho que é o que o Ministério Público e a Polícia Federal tinham, foi a única alternativa que tinha naquele momento. E eu acho que tem que continuar assim até que apareça um responsável e que, sei lá, no mínimo converse com a polícia, né? Hoje em dia a gente sabe que é o WhatsApp é a bola da vez, que todo mundo, sei lá, o Brasil é o campeão de uso de WhatsApp, seguido de perto pelas outras ferramentas tipo Telegram e tudo mais, mas que já deram confusão, que já foram bloqueadas também, porém deve ter aparecido responsável porque elas estão funcionando aí, né? Mas mais uma vez,
Lamentável.
então será, Alexandre, que realmente é só quando se toma uma medida extrema que aparece
O
alguém?
que é, cara? Se percebe? O pessoal só resolve problemas de segurança quando morre alguém, quando tem um vazamento absurdo, quando tem. É sempre na paulada. Meu avô sempre falava, a segunda vez que eu falo isso essa semana, eu não cravo na ferradura, porque não tem jeito, cara. Muitas vezes. Eu me pergunto, por que que eu resolvi trabalhar com segurança? Né? E eu sei responder. Porque eu trabalhei com tanto processo e tive tanta oportunidade de ver coisas bacanas acontecerem, E aí você percebe que se você tiver controle, que vulnerabilidade é a falta de controle, lembra? Se você tiver controle, e se não for controle, pelo menos você tiver procedimentos que levam aos controles, você está mais seguro. Você tem uma chance maior de sucesso. E aí eu falo assim, por isso que eu te disse, eu acho bonito isso. Acho bacana esse tipo de organização para a gente ter coisas melhores, pessoas melhores e usufruir do que realmente a tecnologia pode te ofertar. Só que as pessoas não, cara. É tudo oba-oba. E vamos lá, vamos botar, clica aqui, clica aqui. Cara, tudo que você usa no celular o tempo todo, clica aqui, clica aqui. Porra! Né?
Tá,
com essa frase, só tem isso, não tem outra exclamação. Né? Porra, será? Né? Inteligência ou morte é o lema do programa de hoje. Né? Infelizmente tem gente agonizando, né? A gente tá vendo, olha aí, olha que coisa absurda. Bom, vamos lá. Outubro do ano passado, nós viemos para vocês e falamos assim, invadiram o telescópio do Atacama. Aí o irmão do Fernando, que estava aqui no chat, ele mandou um negócio. Que eu falei assim, mas o que os caras estão atacando o negócio? Aí ele falou assim, capacidade computacional. Eu não esqueço até hoje o que ele colocou escrito. Eu falei, né? Os grandes centros de telescópio têm grandes computadores ou redes de computadores que se comunicam com o mundo todo, velho. Imagina você pegar esses computadores e fazer um super botnet, que é uma rede com espiõezinhos ali instalados, que você vai olhar a capacidade de processamento desses supercomputadores ligados com outros supercomputadores pelo mundo para fazer coisa do mal, para fazer a maldade. Pois é, os caras desligaram, os hackers, sei lá quantos, desligaram dois dos mais avançados telescópios do mundo. Ou seja, o que aconteceu em 2022 na Câmara era só um alerta, né? Tipo, se liga, Mané. Se liga, Mané. A coisa foi para frente e desligaram dois super telescópios. Porra, Fernando, quando eu vejo essas coisas, cara, eu percebo assim, é mais uma situação onde tem gente trabalhando que usa computadores, criam redes, interconectam com outras redes, tem uma quantidade de dados absurdas, e cadê o profissional da segurança nesse setor? Não tem. Olha aí isso, cara. Ele está falando de três situações do mundo. E agora?
É assim. Essa matéria é outra matéria que está muito bem escrita, e os caras, eles ressaltam a necessidade de aprimorar medidas de segurança, né, os centros astrônomos observatórios astronômicos e instituições científicas. Existe um detalhe, né, que é talvez o próprio pesquisador ele não tenha ideia do que ele está fazendo, do qual é o valor disso, e a gente cai naquela historinha ridícula. Para que, que alguém vai querer isso daqui? Eu não sou alvo, né? Eu não tenho nada que interesse. E essas pessoas não entenderam ainda que o mercado mudou e que hoje qualquer computador é interessante para os criminosos. Então, você tem situações dessa, né? Inclusive no Brasil, onde o pesquisador fala assim, não, eu sou pesquisador, eu tenho que estar tudo liberado. É igual desenvolvedor, né? Tem que estar com tudo liberado. Você fala, não, eu preciso fazer algum tipo de bloqueio aqui para te proteger. Não, eu não quero ser protegido, porque eu não preciso disso. E aí começa a confusão. Você tem alguém que tem o rei na barriga, né, que não aceita a opinião dos outros, e daí, a hora que dá toda essa dor de cabeça, que era a hora que eu acho que tinha, como a gente já falou diversas vezes.
Barata boa.
Mas que tinha que ter a responsabilidade. Tinha
mas não que tem, na a hora sala, que o cara vaza.
Entendeu? E falar assim, quem foi, cadê, entendeu? Apontar o dedão e responsabilidade, entendeu?
Fernando, quantas vezes você precisou, vou dar um exemplo, né? Fica mais fácil com exemplo do que você vai ver quantas vezes você passou por isso. Você precisa, está fazendo o uso de uma ferramenta. Não estou falando em teste, hein? Estou falando o uso de uma ferramenta. Essa ferramenta ela se tornou o carro-chefe para você conseguir executar o seu trabalho. Não foi você que inventou, né? Essa ferramenta veio embarcada em ações, ou na empresa que você começou a trabalhar, ou o governo colocou para você responder. É a porra da ferramenta que você tem que entrar lá e vai. O imposto de renda. Chega lá, a ferramenta, é aquilo
sim,
que está na
sim,
ferramenta.
Sim.
Beleza.
Sim.
Aí você vai chegar numa situação que você vai falar assim, cara, eu vou passar a ser o responsável para distribuir isso no meu meio, na minha área, no meu condomínio, na minha cidade, no meu estado, né? E aí as pessoas não fazem a pergunta, por que eu não tenho acesso a tal coisa? Né? Aí você fala pro cara e fala assim, meu amigo, eu preciso do acesso administrador. Porque eu vou definir quem pode, no meu meio, poder fazer isso ou aquilo. Aí essa pessoa que tem o rei na barriga fala assim, por que, que você quer o acesso controlado? Eu cuido do acesso. Já ferrou. A partir do momento que a administração é única, focada em um lugar, não é distribuída, você está fadado a fazer besteira. Aí o cara fala assim, não, mas quanto mais gente sabe, pior. É porque você não está estruturando seus dados. Você não está estruturando a sua distribuição de uso. Se você tem níveis de usos bem definidos, você consegue fazer isso.
Uhum.
E as pessoas não fazem. E aí acontece uma porra dessa e ninguém fez merda nenhuma em 2021, 2022, agora de novo.
Tá. O negócio que você falou agora há pouquinho, que é você ter os procedimentos que têm que ser seguidos. Você quer usuário administrador? Tá bom, vamos fazer uma carta de risco, tá? Só colocando os riscos eu te dou o usuário. Não tem problema. Mas
você
passa
a ser o responsável, que nem você falou.
Opa.
O que você fez?
Mas aí, né, quando tem problema, todo mundo fala, vamos olhar primeiro quem tem a cartinha de risco. Não, não foi com esses caras? Não, vamos olhar o resto. Mas senão você sabe que existe um risco que você tem que tomar cuidado. Mas não, você entra em várias instituições dessa, né, onde todo mundo é dono de tudo, todo mundo se acha, né, porque eu, né, e o pessoal esquece do todo, né.
Né? Exatamente isso, cara. Só que na hora que chega para esse cara que é o dono de toda a paçoca, e aí você fala para ele assim, cara, você precisa resolver tal coisa. E aí ele sai correndo com o rabo no meio das pernas, perguntando para todo mundo que ele falou não sobre aquele acesso ou sobre aquela informação, pedindo ajuda. Sabe quando que ele vai ter uma ajuda real? Nunca. O ser humano é maldoso. O ser humano, ele fala assim, eu não guardo rancor, mas eu não esqueço o que você falou para mim.
Mais ou menos isso, né?
Não é mesmo, cara? Eu tô generalizando pra caramba, me desculpem, mas é verdade. É intrínseco. Tá no cara, né? Ele fala, eu vou perder o meu espacinho. É que a gente vai ficando mais velho, que virou cabo da Boa Esperança, aí a gente começa a escolher as brigas que a gente quer brigar. É. Então, mas a verdade é essa.
É, e você, eu acho que é exatamente isso. Você começa a ver que é uma coisa tão pequena, né? Você fala, nossa senhora, o cara fica feliz com isso, deixa ele ficar feliz, né? Parabéns pra ele.
E larga a mão. Outro exemplo, né? Vocês lembram da Mirai? A gente acabou de falar aqui de pegar os computadores e tal e fazer uma super botnet. Bom, Mirai é uma super botnet. O que é botnet? Botnet é quando você tem programinhas maliciosas em vários computadores distribuídos que eles vão realizar ações sem a necessidade de autorização dos donos daqueles equipamentos. Então é um modo fácil de vocês entenderem. Então é como se fossem bichinhos utilizando a memória do seu computador sem você saber que está sendo usado, né? É aquele cara que está fazendo mineração de Bitcoin com sua memória. É aquele cara que está lá. Ai, isso aqui, isso começou também nos anos 90 para 2000. Olha, instale isso daqui que é para utilizar a computação sua para fazer o estudo do câncer. Ai. Lembra?
Exato, né? Cara. Então, tinha o negócio dos planetas também, que era para ajudar a decifrar as mensagens vindas do espaço.
Ruídos vindos do espaço. Então, cara, muitas das botnets que nós estamos hoje sendo atacados foram implantadas nessa época. Estão lá até hoje. Percebe? Né? Pois é. Amigo, tem uma variante agora desse Mirai, que é essa rede de botnet, que começou a infectar os androides utilizados nas caixinhas do TV Box. Olha que loucura, cara! E distribuindo, né? Estou sendo repetitivo, distribuindo DDoS, né? Que é ataque de negação de serviço distribuído. E, cara, que maluco isso, cara! E os antivírus estão pegando isso ou não estão? Olha o perrengue que tá. Aí eu falo para você, caixinha de vídeo tem antivírus?
Então, Ale, essa daqui, ela está relacionada com a frase da semana por causa do seguinte. Exatamente. Eles falam que está, como é que fala? Infectando as caixas, né? Caixas baratas, as caixinhas baratas. Daí o que acontece? Existe a caixinha, daí o cara pega e fala assim, eu vou ajudar o cidadão, eu vou colocar o programa que abre todos os canais. E ele atualiza a caixinha com o programa que abre todos os canais. E a hora que ele pega o programa que abre todos os canais, além de abrir todos os canais, puff, exatamente. Ele pega e dá acesso irrestrito para o bandido, tá? Poder usar a sua caixinha para o que ele quiser. Então, você pode estar fazendo parte, né, da rede que está tentando, sei lá, fazer algum tipo de maldade. A polícia pode bater na sua casa porque está saindo da sua casa a maldade, tá? E você, não, imagina, é certeza, La Garantia Soy Joe, o cara que me
vendeu. Eu só assisto a minha série.
Só assisto todos os canais de futebol, não tem problema nisso, né? Então, mais uma vez, é esse tipo de equipamento que pode levar ao fracasso, né? Pode levar ao, sei lá, a muito mais dor de cabeça, como a gente tem visto.
Outra coisa que ninguém percebe, você reparou que as grandes cagadas não dependem só do ser humano? Tem sempre um equipamento associado a... como é que eu vou falar? Não é ganância, mas aquele negócio... É a ganância, né? É a ganância, né, cara? É o cara poder falar pro vizinho que ele tem mais filme, mais canal que o vizinho. É o cara poder falar que o celular dele é melhor que o do outro, porque ele comprou mais barato e o cara pagou muito caro, né? É o cara poder falar assim, pô, me dei bem porque eu peguei esse cupom e tô comendo num lugar chique. Cara do céu, você está sendo manipulado. Você não está fazendo nada que ninguém saiba que você está fazendo. Não se engane. Evolua. Inteligente. Ou morte. De novo.
Bem isso mesmo. Mas aqui é um caso muito desse daí. É assim, a gente já fez várias críticas a vários programas da Anatel que fala das caixinhas que podem fazer o mal e tudo mais. E a gente criticou porque até agora a gente não viu o relatório das caixas analisadas com os problemas, um relatório técnico. A nossa crítica é essa, que pode ter problema, pode. E aqui é uma demonstração, né, exatamente disso daqui. A pessoa quer comprar a caixinha mais barata, alguém vai e instala a super atualização e pronto, ganhou, você tem o problema inteiro dentro da sua casa, e o problema, né, o problema que veio de forma barata pode te dar muito mais dor de cabeça, você vai ter que gastar muito mais remédio, tá, na farmácia que nós falamos no começo do programa aí.
Isso serve para nossa querida Anatel também, porque o pessoal que está lá no ambiente de teste Se eles não trabalharem direito, pode acontecer isso aí também, ó.
É. Opa, exato, exato.
Ou se pode. Bom, e falando de Anatel, vamos falar de Microsoft. A Microsoft falou que vai acabar de vez com o TLS 1.0 e TLS 1.1. Cara do céu, que sonho, hein? São dois protocolos de comunicação que estão já extintos desde 2018. 2018, 1.1, 2016, 1.0. 1.2 vai passar em abril do ano que vem. E as pessoas nem estão se atentando para esse fato. Mas, enfim, vamos deixar esse negócio de lado. Vamos falar do 1.0 e do 1.1. Microsoft tirando TLS, que é um protocolo de comunicação, do ar, vão desabilitar nas versões do Windows, do 1.0 e do 1.1. Aí eu pergunto, a pergunta agora é a acidez. Beleza, eles vão desativar o SMB?
Ah, isso... Não. Foca na notícia, foca na notícia.
Tá bom,
não, essa foi provocação. Notícia. Essa foi
provocação. Eu não acredito que vão desabilitar.
O que eles comentam aqui é o seguinte, né? Vai vir totalmente desabilitada a brincadeira, tá? Para o pessoal usar só os protocolos novos. Tá? Qual é o problema com o protocolo antigo? O nome já diz, o protocolo é antigo, se existe o novo, utiliza o novo. Né? E daí a gente não está. A gente não está falando de você estar sendo cobaia, não. Está falando que tem o 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Tem quatro versões. Tá? Eles vão desativar as duas mais antigas. Eles deixam claro que muitas vezes algumas pessoas têm necessidades específicas e você vai poder habilitar isso na sua máquina através de chaves de registro específicas. Mas são para casos... Né? 1%, né? ou menos, são situações que, para a grande maioria dos mortais, para todos nós, tá? Já devia estar desativado faz muito tempo isso daí.
Pois é, né? Vamos ver que nossa... Aí eu brinquei com o SMB, que tudo da Microsoft é baseado em cima do SMB. E o SMB tem várias falhas conhecidas. Várias, né? Mas, enfim, é outro papo, é outra história. A gente está falando do TLS, acabou de falar do TLS e segue a vida. Nossa querida Apple está... E tem para todo mundo, né? Vou falar do Android também, tá? A Apple está de novo no nosso Billboard, né? No nosso cartazão aqui, está entre as mais do programa de hoje. Né? A Apple conseguiu um zero clique, cara. O que é zero clique mesmo? Você não precisa clicar em nada.
Recebeu a figura, recebeu a figura no iMessage, seu celular já está invadido. Então, não adianta vir com aquele papinho, não. Aí o Apple é mais seguro, não é? Apple não tem essas coisas, é.
Eu uso 14, paguei caro para ter segurança.
Tem para todo mundo, tem para todo mundo, tá?
Está, inclusive, rodando no iOS 16.6. Perceberam? É um zero click. Ou seja, chegou a mensagem, já era, cara. Se o nego descobriu que você existe e a mensagem foi para o seu celular, ele sai executando e o seu celular está infectado. O que pode acontecer com o seu celular? Com o seu celular, nada vai acontecer com você, meu querido! Com você! E aí você pode ser prejudicado. Tem duas CVEs sobre o assunto que está aqui no chat para vocês olharem. Triste, hein?
Vamos lá, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O copo meio vazio realmente é triste, né? O copo meio cheio é, pronto, tem atualização e eles estão colocando atualização de urgência aí. Descobriram, arrumaram, consertaram a brincadeira aí, mas esse tipo de como é que chama? De malware, spyware ou de problema, ele é muito crítico, porque você recebeu a figura, você recebeu o áudio, você recebeu qualquer coisa que tenha esse poder, você não precisa nem clicar. ele já sai e pronto, e está dentro do seu celular. Ah, mas e daí? Ele vai fazer o quê? O que ele quiser. Geralmente isso não é usado, né, nos humanos normais. Eles vão procurar jornalista, político e outros, vamos dizer assim, castas da sociedade que seja mais interessante para eles e possa dar algum tipo de retorno, né, financeiro principalmente. Mas a gente está só mostrando que não é assim, não existe. Existe, tá? Então é de qualquer jeito. Fique esperto. Se não atualizou ainda, vê aí como é que faz para atualizar.
Semana passada a gente falou muito bem da Apple, que ela abriu uma possibilidade de você trabalhar para ela. Mesmo você tem um emprego, você quer trabalhar para a Apple, eles abriram inscrições e disponibilizaram um ambiente deles para vocês trabalharem para eles, abrindo todos os códigos, olha que puta sacada, a gente elogiou aqui. E na semana seguinte me veio um zero clique monstro desse daí. Que essa pessoa. São assuntos diferentes, mas você vê, está sempre em. Como é que fala? Em foco. Por quê? Tanto a iOS quanto a Android virou o computador de hoje em dia, gente. Vocês não perceberam ainda? Olha o poder de processamento que vocês carregam em seus bolsos. E é por isso que eu falo, é o centímetro quadrado mais caro do mundo. Vocês não percebem isso. Você não precisa mais estar na porta do computador para ver um e-mail. Você não precisa estar ali para saber uma coisa da internet. Você acessa seu banco, paga contas com seu celular. Você percebe que onde tem dinheiro tem bandido? Olha aí. Você põe um ingresso no show, você marca uma consulta no médico, você abre um carro, você abre a sua casa, você vigia a sua casa por câmeras, por alarmes, tudo no seu celular. Aí apareceu um meme um tempo atrás que tal cara, repetindo de novo. Ai, cara, perdi, me acabou a bateria, eu não tinha mais cabo, eu não sabia voltar para casa porque eu não conseguia acessar o Waze. Cara, estamos caminhando para isso. É absurdo, né? A Apple fez isso. Pois é. A Android também fez. Lançou um update. Então fiquem ligados. Lançou um update. Atualizem. De 33 falhas que podem ocasionar escalonamento de privilégios. 33 falhas corrigidas no update. E aí? Você acha que também está seguro? O Nox é bom? É super bom. Mas o resto? Olha aí.
33. Isso daqui é... Cara, mas a parte mais legal é na mesma semana ou com datas muito próximas saiu a atualização para os dois. Então, né, para ninguém vir exatamente com choradeira.
Eu não sei mais o que falar, cara. Eu não sei mais o que falar. É claro, eles estão começando a ter o foco e os olhos voltados para os celulares. A individualidade está no celular. A individualidade são as contas individuais, são os comportamentos individuais. Então, sim, o movimento de massa é controlado pela individualidade. O celular é o primeiro caminho. Uhum. Na rua, você vê todo mundo com celular. E eles já perceberam. E é por isso que tem esse volume ocorrendo toda semana. Atualizem, atualizem, atualizem. Não tem nem o que falar. Bom, outro que voltou a estar nas nossas manchetes aqui é o Toyota. De novo, né? A Toyota teve um problema lá, operacional dos caras, e as fábricas falaram, pô... estamos sem espaço. cara, no nosso ambiente. Que porra é essa? Uma fábrica do tamanho da Toyota, cara. Aí quando, alguns meses atrás, eu falei que é um absurdo a Toyota ser atacada, absurdo, assim, foi feio o que aconteceu com a Toyota. Só o site japonês noticiou. O resto do mundo não falou nada. Nada, a gente trouxe aqui para vocês. E agora, os caras estão falando assim, a gente teve problema, paramos, porque teve um monte de fábrica que parou porque não tinha mais espaço em disco. Que é isso, cara? Que bizarro.
É, e a notícia, você começa a ler a notícia é mais triste ainda, porque a Toyota
agosto, explica,
é, que o, como é que fala? É, o servidor principal e a máquina de backup operavam, né, no mesmo sistema. Devido a isso, os dois tiveram problema de falha, é, né, tiveram a falha. Para quem não está familiarizado, é assim, é, quando lota o disco, é, o sistema operacional, ele, tipo, ele tenta se proteger. Então,
e aí ele colapsa e fica, é, bloqueado um monte de coisa.
Ele funciona, é, tipo, é, o doente entubado, né? É, ele funciona o mínimo possível, porque ele sabe que se acabar o espaço em disco, é, ele não funciona mais. Ele não, então ele começa
a ligar, né?
Ele começa a parar todos os outros serviços para que ele consiga respirar e manter a vida dele ali, e para que o administrador consiga entrar e fazer a determinada manutenção. E aqui, aparentemente, tá? Voltando àquilo que o Alexandre falou, sem a gente ter combinado, faltou alguém ler e executar os procedimentos, né?
Exatamente, cara. E sabe o que é louco? É... Nós, seres humanos, quando você está tendo um piripaque, você desmaia. Você sabe por que você desmaia? Não é que não é ruim desmaiar, é ruim porque você pode cair, bater a cabeça e aí você morrer. Mas você desmaia porque é proteção do seu sistema. Você apaga pela sua proteção, você entra em coma para a sua proteção. É que existem vários tabus, maneiras como as coisas são ensinadas, que a gente entende de uma forma diferente o que é a vida e o que não é a vida. Mas a gente é um sistema. No momento que você, ele colapsa, ele tem um problema, você desliga para se autoproteger. O computador é igual. Entendeu? Está acabando espaço, você fala, opa, parei. Só que quando aconteceu isso, é fábricas, né? As plantas da Toyota, que controla, inclusive, os navios fábricas que eles saem de lá com as peças do Japão. Quando chegam, por exemplo, aqui na América Latina, são os carros andando. Eles vêm sendo montados no caminho, nos 20, 25 dias. É muito legal. Entendeu? Então, imagina aí, você para e não tem mais os procedimentos, as coisas todas para você poder fazer o seu trabalho. Que beleza! Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, dona Toyota. Você está me, como é que fala, me deixando bastante feliz. Bom, e agora...
Se superando.
É.
Alguém que vai se superar, vai.
Alguém que vai se superar. Cara, eu vi essa cena, eu achei que era piada. E eu falei assim, caralho, o cara tá fazendo isso para chamar atenção, né? Porque tudo que vem desses caras aí, servidor queimou, é bem isso daí mesmo, Igor, é meme, vira meme. Vira meme. Né? Pois é, é, youtuber deixa vazar num programa a senha dele de acessos às carteiras digitais que ele tinha e perdeu 240 mil reais. Bom, é, quando eu vi o vídeo, o cara tava dando xilique, eu falei assim, que caceta é essa, velho? Eu não tinha visto o vídeo, eu só vi o problema em si. Depois apareceu o vídeo real que começaram a repetir. Puta merda, como os caras são mal, né? E no mínimo foi o cara que foi inteligente. No mínimo foi o cara que foi o cara que copiou a senha e fez tudo. Ele estava ali e ele replicou isso, começou a aparecer nas redes sociais, começou a aparecer na internet. A informação, como aconteceu na hora. Ele abriu um arquivo texto na tela compartilhada que tinha todas as chaves das carteiras digitais e outros acessos de bancos, cara, de contas. E aí ele perdeu 240 pau. Bom, come easy, go easy. É, easy come, easy go.
É, a gente tem falado muitas vezes aqui, eu acho que eu não conhecia esse cara, né?
Nunca vi também.
Ivan Bianco, criador de conteúdo do canal Fraternidade Cripto. Mas a gente tem falado muito desses falsos profetas, né? O cara, ele tem um monte de seguidor e o que o cara entende? Ele não entende de nada, ele só, sei lá, tá surfando algum tipo de onda aí. E daí, nesse caso, ele foi dar um exemplo de alguma coisa, foi entrar nas contas dele e ele teve a manha de abrir e compartilhar, sem querer, na tela, as senhas dele. Só que daí tinha alguém mais esperto assistindo o vídeo, mesmo ele tendo tirado o vídeo do ar, e não deu tempo. A pessoa que estava do outro lado conseguiu capturar a tela, pegar a senha dele, entrar no site e limpou a conta dele. Sumiu com 240 mil reais de uma única vez. Agora tá chorando, pedindo para devolver, entendeu? Não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a luz e tudo mais, né?
Bem-vindo ao mundo real, meu querido.
Então, tinha um outro nome, Igor, não era password.txt, era tipo back.txt, entendeu? Tipo de backup, né? Mas era alguma coisa tão ruim quanto. E daí tá aí, né? Vou falar o que para um cara desse? Eu até pensei na frase do Darwin para ver se a seleção natural, mas.
Cara,
não teve jeito.
Eu vou falar uma coisa para você. Eu, desde que conheci e estudei Darwin, eu sempre falei assim: que é uma puta de uma papagaiada, porque se você ficar pulando 30 mil gerações de um precipício, você não vai nascer com asas. Voando. Você não vai nascer com asas na próxima geração, entendeu? Não é o dia da marmota com upgrade. Não existe isso. Sacou? Não existe isso. Mas uma coisa que é real é esse tipo de atitude. Isso é seleção natural. Quando as pessoas ignoram os processos, ignoram os profissionais que trabalham com o dia a dia, aí eu falo para você que você está diante de um precipício. E para cair é só um tropeço, né? O cara deu tropeço e bye bye, so long, farewell, né? A Johnson com a IBM está cansada de saber que tinha um problema lá, tenho certeza. Aí só faltou tropeço. Aconteceu, vazou dados, né? Uma hora ou outra eles vão ter que falar o que aconteceu na real. As coisas que estão acontecendo com a iOS, que a gente falou da Apple, né? O problema de CQ, uma hora a conta vem. Tá aí, velho. Tá aí. Bom, galera, esse foi o nosso. Essa boa, sabe? Vou até colocar. Santos não teria asas, sabe? Já é verdade, não tinha nem morrido, né, Igor? nem morrido. Galera, é um prazer enorme estar com vocês toda semana, bater esse papo, conversar, né? Trazer para vocês esses problemas. Eu, Fernando, a gente faz questão que isso aconteça. O Fernando está, inclusive, longe da casa dele, e a gente está fazendo um programa aqui. Está lá quase 1h já, e nós estamos aqui trabalhando, fazendo as coisas juntos. Então, o negócio é o seguinte, galera. Passem para os amiguinhos. Valorize o que vocês têm na mão. Conversem com as pessoas. A gente não fica falando, assina o canal, não sei o quê. Mas é para isso. Passe para as pessoas. A gente quer que isso se divulgue. A gente quer levar a informação para as pessoas que precisam tê-las. Ah, tem gente que vai torcer o nariz e falar, os caras, não sei o quê. Velho, deixa torcer. Né? A sua parte você fez. Passa para o amiguinho, acompanha o canal, divulga a gente, que a gente está sempre aqui ajudando você. Olha, o Fernando pareceu aquele cara da sabe o filme da Record? Que bate os raios de sol no meio da nuvem e fala assim, Salomão!
Olha, atualiza! Salomão! Atualiza, Salomão, atualiza!
Atualiza, Salomão! Atualiza. Galera, beijo enorme. Obrigado por mais esse programa. Nos vemos semana que vem, como a gente falou, direto lá da Mindsec. Abração, tchau, tchau, Alexandre Galini. Me despeço. Fica aqui agora o finalzinho do nosso querido Fernando Amaro.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem instrutiva, intuitiva, divertida e sem nunca esquecer a nossa dose de polêmica e acidez. Muito obrigado e boa noite.
Inteligência ou morte?
Programa Edson.